Muito obrigado. Olá, como vai você? Tudo bem? Eu sou o preletor José Maria Coelho e tenho a grata satisfação de estar compartilhando, dividindo com você este momento maravilhoso do nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre uma vida iluminada, sem vícios, e é uma alegria poder estar dividindo com vocês um pouquinho da experiência dentro do ensinamento da Seichon Oye. Na verdade, quando nós falamos de vícios, eu estava buscando esses dias num relatório da UNODC, que é o órgão responsável, né, o escritório responsável sobre as drogas das Nações Unidas, e eles falam que em 2021, cerca de 275 milhões de pessoas usaram drogas no mundo no último ano, em 21, né? Enquanto mais de 36 milhões sofreram de transtornos associados ao uso de drogas, de acordo com este relatório, né? E o relatório aponta que durante os últimos 24 anos, a potência da cannabis aumentou em até 4 vezes em algumas partes do mundo. Apesar de a porcentagem de adolescentes que perceberam a droga como prejudicial ter caído em 40%, persistem evidências de que o uso da cannabis está associado a uma variedade de danos à saúde. Os mais afetados são usuários regulares a longo prazo. A menor percepção dos riscos do uso de drogas tem sido associada a maiores taxas de consumo de drogas. As descobertas do Relatório Mundial sobre Drogas 2021, do UNODC, destacam a necessidade de fechar a lacuna entre percepção e realidade para educar os jovens e salvaguardar a saúde pública, diz a diretora executiva desse escritório da ONU. E do ponto de vista físico, psicológico, a droga ela causa realmente danos, né, à saúde pública, à vida da pessoa. E nós recomendamos, né, eu recomendo sim para todas as pessoas que percebem esta deficiência, essa situação que estão vivendo, que busque uma ajuda material, busque uma reunião de AA, de NA, para você poder começar a perceber que você pode sim se controlar e romper a relação com isso que está te fazendo sofrer. Na Seichon Oye, aí do ponto de vista espiritual, na Seichon Oye, o sagrado mestre Masaharu Taniguchi, ele nos ensina que todos nós, seres humanos, somos filhos de Deus, perfeitos e maravilhosos, maravilhosos filhos de Deus. Então, como nós podemos fazer para extrair ou potencializar esse filho de Deus ao invés de ficar escravo da drogadição? Tem um livro da Seichon Oye chamado Superando Obstáculos, de autoria do professor Yoshihiko Iwasaka, que a partir da página 163, o professor escreve assim: atualmente, um dos grandes problemas que afligem pais, educadores e a sociedade de modo geral é o consumo cada vez maior pelos jovens das drogas e também o crescimento alarmante da utilização de bebidas alcoólicas além do fumo. E o professor pergunta, então, qual será a razão disso? E o professor Iwasaka, ele é um grande preletor da Seichon Oye, é também psicólogo, e ele diz assim que um sentimento bastante comum entre esses jovens é o de revolta contra os pais. Ah, meus pais não me entendem, meus pais não ligam para mim. São queixas frequentes em suas conversas. Quando se manifesta a revolta por meio de críticas, desobediência e comportamentos rebeldes, existe por trás o sentimento de rejeição e de carência. Então, a pessoa que pensa assim, ele quer de alguma maneira chamar a atenção, ainda que inconscientemente, entre aspas, vingar-se, causando sofrimento àqueles que deram origem à sua vida. E na fase adulta é a mesma coisa. Nós somos o adulto que nós somos hoje, é o resultado da criança que nós somos um dia e de tudo aquilo que nós aprendemos dentro da nossa casa ao lidar com carências, com perdas. Então, essa situação vai aumentando, 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 e vai criando, então, dentro da pessoa um sentimento de vazio, um sentimento de solidão, melancolia, e que fazem a pessoa, eu não quero mais viver esta realidade, então eu vou buscar uma fuga para esta realidade que eu estou vivendo. eu não aceito a violência doméstica dentro de casa, eu não aceito o fato de ter um pai, talvez um pai alcoólatra, talvez uma dificuldade financeira muito grande. Nós começamos a gerar uma mente de comparação da minha vida com a vida do meu amigo, do meu colega da escola. E aí a gente começa a desenvolver o complexo de inferioridade e isso vai gerando, né, esse sentimento de vazio, esse sentimento de solidão. E aí também os sentimentos vão sendo reprimidos, né? E os sentimentos reprimidos, muitas vezes, eles não podem ser extravasados, porque você não quer contar as coisas que você passa dentro de casa, uma violência altamente forte, ou até mesmo violência sexual, etc. e tal. Aí, para não viver essa realidade de dor, a pessoa busca uma fuga, um alívio, né, material. E esse alívio material ele encontra na droga, que sim, né, a droga ela é um entorpecente. Ela tem esse poder de entorpecer, ela tem esse poder, então, de encobrir aquela realidade fenomênica que você está vivendo. Então, como você faria para resolver esta situação? De que maneira você buscaria na Seitonoye resolver essa situação? Primeiro, então, você precisa cuidar, né, desse vazio, dessa solidão, do sentimento reprimido, do medo, do sentimento de culpa. A gente se sente, às vezes, muito culpado por ter cometido algum ato criminoso, algum ato que a gente sabe, talvez ninguém saiba, mas você sabe que cometeu e que é equivocado. Então, de que maneira a gente pode resolver essa situação? O professor, ele diz assim, que é importante conscientizar-se da sua dignidade, da sua natureza divina como filho de Deus perfeito e maravilhoso. E de que maneira nós fazemos isso? Na Seitonoye, eu posso recomendar para vocês a leitura deste livro Superando Obstáculos, recomendar a prática da meditação Shinsokan. A prática da meditação Shinsokan você pode encontrar no nosso canal do YouTube, Seitonoye aí no canal do YouTube, você tem lá orientação de como praticar a meditação Shinsokan, aulas sobre a meditação Shinsokan, e essa meditação consiste em quê? Você sintonizar a sua vida, o seu eu divino verdadeiro com a grande vida do universo. E quando a gente faz isso, elimina-se o sentimento de culpa, elimina-se o sentimento de mágoa, de rejeição, de medo e também o complexo de inferioridade. E aí a gente descobre o quê? Um sentimento profundo de amor e gratidão aos nossos pais. E quando você agradece a seus pais, naturalmente você agradece a origem da sua vida, você está agradecendo a Deus e naturalmente, então, tudo aquilo que é excesso vai ser eliminado, vai sair naturalmente da sua vida. E o professor, ele continua dizendo que para você, então, sentir isso verdadeiramente, é importante conscientizar-se de que o homem é filho de Deus perfeito e maravilhoso. Aí, então, você pode, através da livraria virtual da Seitonoye, adquirir este livro. Aí você pode entrar aí no site livrariasni.org.br. Aí você vai encontrar uma gama infinita de livros maravilhosos, mas o que eu estou falando hoje é esse livro, a verdade, desse capítulo, A Verdade que Libera dos Vícios da Droga. O livro é o Superando Obstáculos. E também tem o livro A Verdade da Vida, que eu vou comentar na segunda parte do nosso podcast, mas o que eu quero deixar bastante claro para vocês é que você não nasceu com o vício. O vício não faz parte nenhuma da vida do Filho de Deus, do Espírito Santo que se aloja dentro de você. Então, esse Filho de Deus, esse Espírito Santo de Deus precisa se manifestar para libertar você dessa escravidão do vício que está corroendo a sua alma, corroendo o convívio com a sua família, deixando você isolado do mundo. E para isso, então, na segunda parte, a gente vai dar a dica de como viver o Filho de Deus, ok? Então, muito obrigado. Na segunda parte, nós voltamos, então, para falar de como viver este Filho de Deus e viver uma vida iluminada, livre de todo vício. Muito obrigado.
Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias para mudar a sua história. Com grande sabedoria em palavras simples, este livro vai surpreender você. Fé, modo de viver, família, superação, amor e gratidão, eu e o outro. São temas encantadoramente envoltos por histórias curiosas e tocantes, pela tradução delas para o dia a dia e por dicas práticas que transformam a vida de quem as aplica. Garanta já o seu exemplar acessando nossa loja virtual em livrariasni.org.br. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias capaz de mudar a sua história.
Muito obrigado, já estamos de volta. Depois desse pequeno intervalo, vamos então dar continuidade a este podcast. Gostaria de comentar com vocês um livro chamado A Verdade da Vida, volume 16, de autoria do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. Existe um capítulo, que é o 4, que fala justamente sobre bebida, fumo e libertinagem. E ele diz assim: bebida e fumo são drogas entorpecentes, uma espécie de narcótico. Quando falamos de narcótico, tem-se a impressão de que há algum poder na matéria, o que é verdade num determinado sentido. Nosso cérebro funciona como um aparelho radioreceptor que capta a vibração do Espírito Santo que se aloja em nós e a transmite ao nível consciente em forma de sussurro da consciência. Se administrarmos narcótico via oral por injeção, ocorre o entorpecimento de uma parte do cérebro, impedindo a recepção do sussurro do Espírito Santo no nível do consciente. Isso é comparável ao fato de não se poder ouvir o som da transmissão radiofônica quando ocorre algum defeito no rádio. No fundo da nossa consciência, há o que se chama Espírito Santo, natureza divina ou natureza búdica, que está constantemente sussurrando para nós. A esse sussurro chamamos de voz da consciência, ideal, norma, lei, etc. E quando nosso receptor cerebral não está entorpecido, podemos ouvir bem essa transmissão que vem do nosso interior. Ah, não proceda errado, não seja egoísta, não pratique violência. E por isso, não estando sob efeito de bebida alcoólica nem de fumo, a pessoa não consegue proceder de modo tão mal. E caso pratique atos egoístas, apesar disso, sente um peso na consciência. Sente-se culpado por dentro. Quando a pessoa bebe e fica embriagado, passa a poder falar sem escrúpulos, né, de modo egoísta, e a praticar atos inescrupulosos ou violentos, porque deixa de ouvir essa voz da consciência. E o professor aqui também, ele conta uma história nesse livro, é que ele diz: como vemos, a bebida e o fumo têm a faculdade de anestesiar o nosso receptor cerebral. E aí ele comenta que isso também foi escrito em um romance por Tolstói, e neste livro há uma personagem que em determinado momento ela pratica um homicídio. Consumado o crime, o assassino vai para o quarto contíguo e fuma um cigarro. E após fumar, a mente do assassino se acalma, deixando-o aliviado. E Tolstói explica que escreveu isso porque o fumo é uma droga entorpecente com a propriedade de afastar o medo e tranquilizar a mente da pessoa que cometeu algo que lhe causa sentimento de culpa, tal como homicídio, furto, etc. Então, medo é resultante do sentimento de culpa por ter cometido um mal ante o sussurro da consciência. Por isso, a pessoa fuma para não ouvir a voz da consciência, forçar-se a pensar que nada cometeu de errado, afastar o medo e acalmar-se. Por isso ele diz então que se é o medo que te levou, se é o sentimento de culpa que te levou a esse sentimento de tristeza, de rejeição, é necessário resgatar o Espírito Santo que se aloja dentro de você. E para resgatar esse Espírito Santo que se aloja, ele já está aí, ele já vive em você. E o ato da drogadição está fazendo com que a gente não viva o Espírito de Deus em nossa vida, levando a gente a torturar essa sublime vida de Deus que habita dentro de nós. Num dos seminários que orientei lá na Academia de Santa Tecla, eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas que nós fazíamos um trabalho com um centro de recuperação numa cidade lá do Rio Grande do Sul chamada Montenegro. Tem lá uma fazenda chamada Recreu, e lá na Recreu nós íamos, eu ia todos os meses, né, para Recreu fazer palestra para os internos, e eles também participavam dos seminários na academia, em 3 seminários por ano na academia de treinamento espiritual da Seitonei lá em Santa Tecla. Para você ter mais informações sobre a academia também, você pode entrar no nosso site, né? O site aí da Seitonei, procure aí no Google Seitonei, você vai encontrar aí um portal maravilhoso onde você vai ter várias informações sobre também locais de reuniões da Seitonei, Isso é bastante importante. Então, olha só que interessante. Conheci várias pessoas e posso dizer para vocês, assim, nessa experiência empírica de viver aí com meninos, meninas, adolescentes, jovens, pessoas adultas, homens, mulheres, que realmente 99% dos casos que a gente acompanhou ali com cada um deles, eu posso garantir para todos os senhores que todos eles, em algum momento da vida, o amor se desencontrou dentro de casa. A pessoa não se sentiu amada pelo pai, pela mãe, pela pessoa que cuidava dele, e esse sentimento de rejeição levou ele para o mundo da drogadição. E é interessante que aí aquele que vive com a avó, aquele que aí ele vivia sozinho em casa, que ele tinha que sair para a rua para não ficar sozinho em casa, na rua ali com os vizinhos, conhecia todos os meninos da vizinhança, e com os meninos da vizinhança ele começou a ter a experiência da droga. E vale a pena lembrar também que a culpa não é da vizinhança, ok? A culpa, na verdade, é realmente da carência afetiva que a gente estava vivendo naquele momento. Então, eu conheci um rapaz que ele, na verdade, ele já conhecia ele lá no centro de recuperação, onde ele estava num processo bastante difícil, porque eles eram usuários de crack, ele e a namorada estava grávida, a namorada, então, foi, quando descobriu a gravidez, ela foi para esse local, e ele foi para o local lá dos meninos, ela das meninas, e ele continuou firme ali porque ele pensou, eu tenho que estar limpo, né, para viver a minha vida, para cuidar do meu filho que ia nascer, que inclusive nasceu uma menina. Mas a menina, a esposa, né, a namorada, ela não aguentou. Ela voltou para a rua, ela fugiu do internamento, ela voltou para a rua. E nesse processo de voltar para a rua, na drogadição, a drogadição levou ela a ficar sem dinheiro, e nesse problema de ficar sem dinheiro, ela foi ficar com uma pessoa, no apartamento dessa pessoa. Ela estava muito debilitada com o uso do crack, e o rapaz, no momento de violência, atirou ela contra a parede, e ela estava muito debilitada, ela bateu muito forte a cabeça e veio a falecer. Perdeu a vida, a criança nasceu, esse rapaz ele cuida da filha até hoje. E aí todos os meninos diziam, ele vai recair, ele vai fugir. Mas interessante que quando ele descobriu que ele tinha a responsabilidade de pai, que ele tinha um ser humano que dependia exclusivamente dele, ele tinha um objeto para amar, algo valioso para amar, ele fez um esforço, e é importante esse esforço, ele fez um esforço para romper a relação com o vício, e nesse processo, então, ele conheceu a Setunoye, ele começou a praticar a meditação Shinsokan, ele começou a ler a Sutra Sagrada, ele começou a olhar para si mesmo com os olhos do amor, não mais com olhos de culpa, de mágoa, de ressentimento. Ele foi lá dentro de si e curou as feridas que ele tinha na relação com o pai, com a mãe, através da oração do perdão, que você pode encontrar também no livreto Shinsokan, na livraria virtual, que nós já dissemos, né? Basta acessar livrariasni.org.br que você vai encontrar essa meditação Shinsokan. Ali tem a prática da meditação, a oração do perdão, e esse rapaz, meu amigo, ele fez tudo isso. A prática da meditação Shinsokan, começou a participar das atividades da Seichonoye, e uma coisa muito importante também, que a gente precisa romper a relação com os amigos, né, da drogadição. Isso não significa que você é melhor que os seus amigos nem nada. É que como nós estamos debilitados, se você continua lá com esses seus amigos, você não vai conseguir dar essa guinada, porque você não vai conseguir trazê-los. Na verdade, eles vão te levar. Então é importante, claro que se você tem os amigos lá que você ama, você pode fortalecer a sua alma, fortalecer a sua convicção, curar essas feridas, livrar-se totalmente desta dependência. E aí sim você pode ajudá-los, levando eles também numa reunião da Seichonoye, doando para eles umas revistas sagradas, um livro como este, Superando Obstáculos, A Verdade da Vida, volume 16, para que eles possam ter esse conhecimento que ele não é pecador, que ele não, o eu verdadeiro dele não é jamais e nunca foi uma pessoa viciada. Ele é filho de Deus, ele vai viver uma vida iluminada como verdadeiro filho de Deus no momento que ele se conscientizar disso através da prática do ensinamento da Seichonoye. Então, para você que sofre com essa situação, você sabe que tem uma família que te ama muito, que às vezes ela se torna dura com você, mas ela não está sendo dura, né, com você do Espírito Santo, da imagem verdadeira, sendo dura às vezes com a sua drogadição. Então busque ajuda. pode ir no AA, no NA e procure, né, o ensinamento da Seichonoye. Deixe o Espírito Santo de Deus falar através de você, como você, que seguramente você vai se livrar dessa situação e vai viver uma vida esplendorosa, feliz, como verdadeiro filho de Deus. É o que desejo do fundo do coração para cada um de vocês. Sejam cada vez mais felizes. Muito obrigado.